Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Continuamos por cá, em julho, este ano. Vamos fazer a pausa de agosto. Não foi prática nos últimos anos, diria que é uma tradição um pouco mais antiga, mas até lá ainda há conversas para ouvir à quinta-feira, entre as 9 e as 10, e também nos finais de tarde de domingo, em alternativa, rumo.pt. Aí estão alojadas as nossas emissões. Passe por lá. Conversas disponíveis para escuta e para download. Hoje vamos apresentar uma conversa que aconteceu num contexto especial, na Universidade do Minho. É a segunda de uma série que se vai prolongar também por setembro, não é assim, António?
Boa noite, assim é o 50º aniversário da Universidade do Minho, será retomado em setembro e depois prolongar-se-á por 2024 todas estas conversas com professores, investigadores, autores ligados à instituição do norte de Portugal, do Minho, neste caso, Universidade do Minho, Braga e Guimarães, e os convidados são dois, a professora Madalena Lira e o professor Jorge Jorge, autores de um livro Visão Sem Segredos. A edição é da Contraponto. Provavelmente pessoas pensarão que será uma sebenta para alunos do curso de optometria da universidade, mas é um utensílio muito importante que deverá estar, assim, a modos que na mesa de cabeceira ou então na biblioteca das vossas casas, porque dúvidas, esclarecimentos, respostas para aquilo que é os problemas de visão que cada um tem, ou os filhos, os educandos, leiam-no porque bem o merece. É uma ferramenta mais que utilitária, é essencial para esta vida de que todos nós temos no nosso cotidiano, todos os dias. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Jorge Jorge é licenciado em Física Aplicada, ramo ótica, com especialização em optometria. Doutorado em Ciências pela Universidade do Minho, é professor auxiliar na mesma instituição. É diretor do programa de doutoramento em Optometria e Ciências da Visão. A sua investigação foca-se na área do aparecimento e progressão da miopia e na visão e desporto. Madalena Lira é licenciada em Física Aplicada, ramo ótica e doutorada em Ciências na Universidade do Minho. É professora auxiliar do Departamento de Física e membro do Centro de Física da Universidade do Minho. A sua investigação incide sobretudo na área das lentes de contacto e também na investigação da película lacrimal. É membro da Direção de Curso de Optometria e Ciências da Visão e do Programa de Doutoramento em Optometria e Ciências da Visão.
Foi este o vosso pretexto, a ideia inicial que presidiu, ou pelo menos os motivou, para a escrita deste livro? O que é que esteve por trás, para além do convite, como é óbvio, provavelmente, presumo eu, da chancela editorial, mas o que é que esteve por trás decidindo, vamos a isto, vamos escrever este livro, Visão Sem Segredos? Porque o título também tem que se lhe diga, não é? Quer dizer, porque sem ser voluntarista, o objetivo que esteve, pelo menos presidiu à vossa vontade, é que o leitor e a leitora também se sintam, ficamos esclarecidos após isto. E então, professora?
Sim, eu posso começar. É verdade que fez uma introdução muito boa mesmo. Acho que já nos resta pouco por dizer, porque efetivamente. Aquilo que explicou é mesmo isso, portanto, nós surgiu-nos essa ideia porque gostávamos de esclarecer algumas dúvidas, porque foi pós-pandemia, portanto, as pessoas começaram a ter algum. Já tinham algumas queixas, começaram a ter mais e
pois, claro.
Faziam-nos muitas perguntas. Ah, mas agora sinto isto, agora sinto aquilo, parece que foi de repente, eu antes não tinha este problema e agora tenho isso. E então, pronto, então, por que não escrevermos um livro e passarmos como. portanto, passarmos numa linguagem que nós, mais simples, não é? Portanto, numa, eu percebo aquilo que diz, a primeira parte é um bocadinho mais técnica, porque se calhar
até
tem
páginas
que ser.
90 pois, é assim um bocadinho técnico,
se
digo eu, não sei.
Precisar isso mais do que eu, mas sim, é um bocadinho técnico, porque também não temos muito como fugir aos termos, alguns termos, entretanto, tentamos sempre deixar em rodapé também alguns significados de algumas dessas coisas, mas não há muito como fugir aí um pouquinho desse conteúdo técnico, mas depois tentamos tanto quanto possível abordar isso numa linguagem mais simples, até em formato de pergunta e resposta, para ser mais
percebe-se.
Muitas daquelas perguntas que nos fazem, inclusivamente também até os próprios alunos. E portanto, às vezes
pois era isso que eu ia, provavelmente, muita a constatação primeira é, digo eu, o vosso campo discente, ou seja, quer dizer, aqueles que no dia-a-dia, vocês como professores, investigadores, docentes, também têm essa matéria à frente, queixam-se, percebem que eles têm aquelas hesitações, incompreensões, até o próprio franzir do olhar, como é que muitas vezes dito em algumas questões que iremos mais adiante desenvolver, é um bocadinho por aí.
Sim. Sim. Nós com este livro temos, digamos que, uma abordagem que nos levou para o público em geral. A verdade é que o livro tem sido adquirido e tem sido usado por muita gente que está relacionada com o mundo da optometria, com o mundo da ótica, com o mundo da venda de óculos. Portanto, também ajuda, também é um contributo para essas pessoas que trabalham neste, no mundo da ótica e que não têm formação técnica em optometria ou na área, também lhes serve como um complemento para as pessoas que trabalham nessa área. Portanto, é um livro que os nossos alunos também o compraram, também o leem, também gostam de o ler. Temos essa parte mais específica desse grupo de pessoas que trabalham nas óticas e temos também o público em geral. Mas o nosso grande objetivo foi escrever um livro para que as pessoas que têm problemas de visão, que têm filhos, que têm curiosidade sobre a visão, possam ter uma fonte de informação
material mesmo,
que seja credível, exatamente.
Assim a funcionar quase como o DSM para a optometria. Deixa cá, tenho esta dúvida, instalou-se.
Exatamente.
Como é que deixa cá ver para o índice se eventualmente
está cá? Sim, porque algumas coisas, alguns mitos, não é? Tentamos desmistificar algumas desses mitos também, que pronto, nem sempre, sei lá, por acaso há um até que nem pusemos aí, mas que acontece, que as pessoas acham que as lentes podem derreter no olho se estiverem a fazer um churrasco, que isso não é verdade, mas... Mas acho que até esse falhou.
Mas diz aqui, a dado passo, e comecemos pelo início, não é? O livro tem três, o prefácio escrito por um profissional da área, o livro tem que ser bom, verdadeiro e honesto, acho eu, aquelas três frases extraídas de uma pequena história do António Boto. Ele, como leitor, primeiro do vosso livro, não sei se foi revisor técnico, o necessário não existiu, como é óbvio, não é? De qualquer das maneiras, perceberam que sem isso, independentemente daquilo que é o passa-palavra, eu digo isto porque, por exemplo, uma pessoa das minhas relações, a minha colega, que por acaso está aqui, disse-lhe, tens aqui um excelente livro onde qualquer dúvida que possas ter no campo da visão, das crianças e orientações, está aqui um excelente manual que tu podes, deixa cá ver o que é que eu poderei fazer eventualmente nesta situação que se me coloca como mãe, como educadora, no caso, ou tem filhos, e o que é que eu farei agora porque ele diz-me isto ou diz-me aquilo ou queixa-se, tiveram também essa, vamos lá, essa preocupação ou como, seguindo a regra do trabalho da investigação, da objetividade, isso não falhou.
Não falhou.
Não poderia falhar, não.
Nós o que fizemos, e temos um capítulo dedicado a essa parte da visão das crianças, temos inquéritos que os pais e os educadores podem fazer aos miúdos nas escolas, nos infantários, em casa, perceber se efetivamente a criança tem algum problema, se é necessário levar a criança a fazer alguma consulta, pelos sintomas que nós lá descrevemos e pelas perguntas que eles podem fazer, e tudo isso é baseado em inquéritos de informação científica validada.
Uhum.
Nós simplesmente os transformamos numa linguagem mais acessível à população.
Sim, até porque muitos dos artigos científicos, por exemplo, que nós citam, utilizamos,
e, citam,
e
não é
só isso, são em inglês, às vezes é uma linguagem mais técnica e mais científica, que nem, quer dizer, as pessoas que não estão no meio académico, se calhar dificilmente vão ler um artigo.
Claro, descodificar.
Pode acontecer, não é? Pontualmente, mas não fazem isso por hábito e, portanto, nós tentamos exatamente passar uma espécie de um resumo desses estudos e...
Bom, aquilo que normalmente num trabalho técnico é o abstracto, ou o resumê, em que colocaram-se nessa posição, deixa tornar isto mais simples.
Exatamente.
Uh-huh. O olho tem assim uma afirmação, que é logo uma afirmação impactante. Tenho consciência disso. O corpo humano faz parte do corpo humano, tirando o caso do cérebro, que é, vamos lá, um dos órgãos, ou o órgão mais complexo, aquilo que também é de alguma complexidade e essencial para a vidinha nossa de todos os dias, é a visão, é o olho, não é? Depois, pegando nisto, isto é a linha A, introdutiva, se quisermos ao tema que irão desenvolver, mas depois tecem considerações, que eu junto três em uma, ou quatro, que é mais ou menos esta. Temos dois olhos, há um que prevalece sobre o outro, eventualmente há pessoas que só têm um olho, o outro, como é que se faz a habituação, qual é a adequação que depois o próprio organismo, como mecanismo, digo eu, ajustável e sobrevivente a qualquer tipo de insuficiência ou falta ou ausência, como é que a visão se enquadra nisto, o córtex, o globo ocular, a retina, todos aqueles elementos que depois no miolo do livro aparecem a cores, o olho ou o ponto cego, como é que estas questões se desenvolvem, se quisermos, em linguagem acessível, voltamos outra vez à mesma necessidade, naquilo que é todo o homem ou mulher perante um quadro, este quadro que eu agora aqui enunciei. Professora, se não se importa.
Acho que é melhor falar tu.
Mas é melhor.
É assim, aquilo que começou por dizer, e nós dizemos também no livro, é que nós achamos, e não somos nós, se calhar só é que está mais ou menos assim identificado, que a visão seja um dos principais sentidos, não é? Portanto, e como tal, é importante que ela seja funcional, não é?
Uhum.
E obviamente que o olho é importante. E assim como também disse, o cérebro também. Porque digamos que o olho,
claro,
o olho só deixa passar a luz e transformar aquilo depois numa imagem, não é? O cérebro é que vai processar essa imagem, é que vai identificar e saber o que está a ver. E claro que depois todos os outros pontos que fala têm muito a ver com a própria constituição do olho, não é? Que é um órgão bastante complexo.
Complexo?
Porque, exatamente,
complexo.
Porque tem muitas camadas, tem muitos... muitas estruturas diferentes, não é? E todas elas são importantes. Se calhar umas, pode ser que umas mais que outras, mas no seu global.
Imaginemos
é que...
um caso concreto, professora, sem estar a interromper, é professora Jorge usa óculos, eu também tenho óculos, falando francamente, desde que é bem que me conheço, tive óculos, não é? Mas de qualquer das formas percebi, quer dizer, percebi sempre, não é, que os primeiros sintomas, que não conseguia ver, olhar para o quadro e perceber o que lá estava escrito, na escola primária, este rapaz não vê tão bem quanto os outros, e a partir daí, pronto, tive que usar óculos, como é notório. Mas o que eu quero dizer é que a adolescência e a juventude até se passa relativamente bem, apesar de, para jogar futebol, uma pessoa já não é comum como os outros, já não é... é mais receoso, o contacto físico já não é, vamos lá, tão espontâneo, que é normalmente e típico de quem é jovem, mas a consciência, a verdadeira consciência, a noção da importância da visão é quando uma pessoa chega, imaginemos, no meu caso, ao liceu, que uma pessoa, mesmo com óculos, chega a dado ponto da leitura, do estudo diário, não é? Fica cansado, está estafado, começa aquilo que depois, alguns exemplos felizes do vosso livro, como o facto de o excesso de lacrimejar, aquilo que é o olho seco, eventualmente, aspectos deste género, o estar sempre constantemente a esfregar, o desconforto. Como é que estas coisas acontecem, vamos lá, no dia-a-dia? Como é que uma mãe ou um pai, e o livro até me deixou bastante agradado, apesar da tal parte mais técnica, onde uma pessoa, pronto, vindo de outras áreas, como é normal, mas que se lê com muita satisfação e é muito útil, pragmático, funcional e muito útil. Voltando ao DSM, é assim um bocadinho para a optometria, para a visão, o manual, na dúvida, uma pessoa chega lá, ora, deixa cá ver. Mas como é que isto funciona?
Bom, o ser humano, como quase como todos os animais, não há experiência visual pré-natal. Quer dizer, quando nascemos, os olhos não sabem o que é que têm que fazer, andam perdidos. E nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, há um rearranjo das estruturas, da musculatura, de tudo, com o objetivo de irmos desenvolvendo a visão. Portanto, se não houver nada de errado, desenvolvemos uma visão chamada normal, com estereopsia, com capacidade para vermos a três dimensões, e tudo funciona lindamente. Quando temos um olho que não funciona, temos problemas. Porquê? Porque na maior parte das vezes nós não conseguimos, ou os pais não conseguem, ou a própria criança não se consegue perceber que um dos olhos não funciona. Porque nós, no dia-a-dia, andamos com os dois olhos abertos, não andamos a tapar um olho e outro, perceber se temos esse problema. E é muito frequente as crianças chegarem ao início da idade escolar, ou às vezes até mais à frente, até ao liceu, com problemas de visão sem terem sido detectados. Felizmente, nos últimos tempos, temos tido programas de rastreios visuais em crianças com 2 anos, 2 anos e meio, depois no início da idade escolar, que nos vai arrumando muitos desses problemas. Na minha geração, isso via-se quando íamos à inspeção.
Claro,
quando chegávamos à inspeção,
à
inspeção, havia muitos que diziam, tu ficas de lado porque tu não vês do olho.
Pois é.
As pessoas diziam, andaram tudo
a rir. Eu estou a rir porque sucedeu-me isso. Eu cheguei lá e lá o especialista disse-me, ouve bem, ver é que não vê.
E isso a visão, quer dizer, se temos dois olhos, um deles funciona, as crianças não sabem isso, portanto, aí temos a parte que nós alertamos dos pais,
claro.
Nesse sentido, perceber essas coisas. Portanto, quando um dos olhos não funciona, temos um déficit. Portanto, depois pode haver muitos ajustes visuais. Por exemplo, a capacidade que nós temos para ver a três dimensões, nós temos uma coisa que chamamos as pistas monoculares, e que falamos isso no
livro. Sim, claro.
Nós conseguimos perceber onde é a distância que está, mesmo só usando um olho. Só que se nós usarmos os dois, esquecemos essas outras pistas. Passamos a usar só as pistas binoculares. Portanto, se um dia tivermos o azar de perder um dos olhos, temos depois muita dificuldade a voltar a perceber, a voltar às origens. Portanto, quando temos uma pessoa que é adulta e que perde um olho, ela tem um período muito longo de adaptação, porque o mundo está feito, está estruturado para ser visto a três dimensões. E isso é muito simples. Se vocês quiserem, chegam a casa, fecham um olho e tentem pôr água no copo.
Pois.
E veem que o copo não está no mesmo sítio, porque só com o olho não conseguimos fazer. Se fizerem isso...
Estacionar um carro, não é recomendável.
Mas isso é sinal de que nós fomos feitos para ver com os dois. Quando perdemos um dos olhos, temos um processo de adaptação que é muito longo e causa muitos problemas durante esse processo.
Para os dois, para a professora Madalena Lira, se calhar quem nos está a escutar, provavelmente tem quase a certeza que sim. E vocês, no livro, os professores defendem, é minha impressão como leitor, defendem as virtudes e as vantagens, tenho quase a certeza, porque eu próprio tive essa experiência, de as lentes progressivas. Agora, aqui um lado mais... E muitas pessoas se queixam de que não fazem a adaptação, isto a propósito do professor Jorge ter dito a questão de fechar um olho e experimentar, que tem muita dificuldade na adaptação, a adaptabilidade é muito constrangedora. As pessoas hesitam muito, parece que as distâncias, no meu caso, as distâncias são sempre muito, dão-nos uma insegurança tremenda, acidentes podem provocar.
O que é que lhes, a vocês, como investigadores e professores?
Nós, no livro, temos um capítulo dedicado exatamente às lentes progressivas.
Exatamente.
Porque é um dos mitos que temos na nossa sociedade.
É um dos mitos.
Sim. As pessoas dizem, eu não quero lentes progressivas, eu não vou adaptar porque a minha vizinha, a minha mãe, a minha prima não se adaptaram às lentes progressivas. E nós, a lente progressiva é, hoje em dia, em termos tecnológicos, algo extremamente excepcional. Porque tem umas características muito, muito interessantes em termos óticos. É lógico que as lentes desenvolvidas nos anos 70 e nos anos 80 não tinham essas características. E o problema que temos é que continuamos a vender lentes que foram desenvolvidas nos anos 80 e 90. Portanto, essas lentes. E essas lentes são mais difíceis de adaptar. Têm muitos constrangimentos. Nós, no livro, falámos daquilo que é importante. Primeiro, é importante que haja uma consulta, um exame visual que foque não só o erro de graduação, se a pessoa vê bem ou se vê mal, mas também a coordenação dos dois olhos. Portanto, essa consulta tem que ser feita e bem feita. Tem que haver uma qualidade de termos de lente, que seja uma lente boa em termos técnicos. Tem que haver o técnico que passa a lente, que vem uma coisa assim deste tamanho, para a armação, tem que ter capacidade para isso, tem que ter máquinas preparadas para isso e tem que saber fazer outra coisa, que é tirar as medidas certas. Quer dizer, a lente tem que ficar, tem umas determinadas características, tem que ficar no sítio certo. E depois tem a parte do utente, que tem que ser resiliente. Quer dizer, não é pôr os óculos, ao fim de 30 segundos eu não consigo adaptar. Claro, há ali um período em que aquilo que falava há pouco, das distâncias que mudam,
nas escadas, nessas coisas,
tudo isso, claro, as pessoas têm que haver ali um período de alguns dias para se poder adaptar. Portanto, se isso tudo for cumprido,
encaixar as peças de um puzzle,
não há porque não se adaptar.
Agora, o que às vezes acontece é
eu digo-lhe isto porque eu era dessas lentes dos anos 80 ou 90 e estas são progressivas. Estas são, pronto. E tive esses constrangimentos iniciais e ficava assim um bocadinho, mas digo assim, isto se é para ir para a frente, é para a frente que vai, e, portanto é por aqui. Dizem-me, eu digo, não, mas eu, quer dizer, confesso,
nos primeiros
momentos, tive assim, porque estive tantos anos, provavelmente,
Pois,
a preguiça ou a habituação.
Isso também era outra coisa que eu ia dizer, que era, às vezes também é importante a pessoa começar a utilizar este tipo de lentes numa idade
mais jovem.
Porque é mais fácil, imagina, se a pessoa, sei lá, tem tendência a tropeçar numa escada, ou isso mais facilmente consegue fazer com que aquilo não seja um caso perigoso e tem mais noção até das próprias distâncias, etc. E ser mais fácil, e também porque a graduação é menor, não é? Portanto, fácil adaptar a uma lente que tem uma graduação de perto, por exemplo, de uma dioptria, do que depois quando já tem duas ou mais, não é? Claro que aí depois é mais difícil, se a pessoa já levar esse seguimento torna-se mais fácil. Portanto, nós também aconselhamos isso precisamente.
Sim, porque,
no livro,
porque,
a ter
porque,
essa
de
facto, atenção.
O ponto que foca é um ponto importante, porque as pessoas, vemos muito as pessoas dizerem, eu não vou adaptar porque alguém teve uma experiência desagradável.
Eu quero dizer, é mais a fazer câmara de eco de uma opinião informal.
Exatamente.
Portanto,
não, mas é verdade, e tanto é que foi uma das partes que está ali bem focada. Por exemplo, uma das coisas que estava a dizer há bocado, que era quando se é mais jovem, adolescente, e que quando se usa óculos, às vezes já não pratica desporto,
pois
ou não
é
faz
isso,
outras.
E isso
era outra das coisas que nós também chamamos muita atenção, porque agora já, quer dizer, não há tanto porque isso acontecer. Para já, porque os óculos também é um acessório de moda, mas mesmo nessa idade, 14, 15, 16 anos, ou até mais jovens, em que não consideram isso um acessório de moda, não há porque uma criança dessa idade, por exemplo, não utilizar lentes de contacto.
Era
para
isso,
julgar.
Nós vamos a essa parte. Exato. Já, o lado mais pedagógico, didático, e até a interação família, escola, o próprio sujeito, neste caso o rapaz ou a rapariga, que precisam, têm necessidades de visualização mais correta e atinente e condizente. Mas, de qualquer das formas, ainda, como é que este processo, a questão da cor, vocês escrevem no livro, temos as três cores básicas, não é? O azul, o encarnado e o verde, mas nós temos a possibilidade de ver
milhões de cores.
Milhões de cores. Como é que essa questão da cromaticidade, como é que isso funciona, o processamento, como é que há o registro e depois o cérebro descodifica, não, o daltonismo, sendo mais masculino do que feminino, como é que estas questões, a nível da própria estrutura ou anatomia ocular, o olho individualizado, como é que isto ali, vamos lá, esta mecânica toda encaixa?
Nós temos na retina, na parte nobre do olho, temos dois tipos de células fotorreceptoras, aquelas que recebem luz e as transformam em impulso elétrico. Uma que são os bastonetes e outra que são os cones.
Exatamente, os cones.
Os cones, há três tipos de cones, ou cones com três sensibilidades diferentes. Uma que é mais sensível no azul, outra no verde e outra
no encarnado.
No encarnado ou no vermelho.
No vermelho.
E quando isso tudo funciona bem, nós conseguimos reproduzir milhões de cores. Somos capazes de perceber milhões de cores. Quando um dos fotorreceptores ou não tem capacidade para receber a luz e transformá-la, ou o pigmento que faz a absorção está ligeiramente deslocado do pico que deveria ter de absorção, as cores saem distorcidas. A realidade é que nós pensamos que um daltónico vê preto e branco. Ou que vê tons de cinzento.
Pois,
isso
não é verdade.
Ele
só tive a possibilidade de conhecer um daltónico e atesto que não é verdade.
Eles conseguem perceber as cores e depois o problema da visão das cores, ou a grande vantagem da visão das cores, é que é um processo de aprendizagem. As pessoas podem olhar para um determinado objeto e até bem aquilo com uma cor que eles acham que não é cor, mas durante anos e anos e anos aprenderam que aquilo era verde, ou que aquilo era azul, ou que aquilo era amarelo. Portanto, a pessoa foi aprendendo a visão das cores. Portanto, um daltónico pode e tem uma vida perfeitamente normal. Há uma outra situação, uma outra profissão em que ele não pode ou que não deve exercer, porque lhe poderá criar alguns
equívocos.
Exatamente. Agora, no dia-a-dia, no seu trabalho normal, é perfeitamente capaz de o fazer. Portanto, não é um problema de lesa-pátria. Agora, há outros tipos de alterações em que, de facto, a pessoa não tem capacidade nenhuma de perceber cores, porque tem uma lesão nos cones, e essa sim tem uma diminuição muito acentuada da capacidade de visão e não consegue perceber a cores. Mas isso estamos a falar de casos extremamente...
Já patologias...
Patologias extremamente raras. O que é o que temos do daltonismo, que nós falámos aqui, o nome daltonismo vem de...
Do Dalton,
que era Dalton, anómalo, portanto tinha uma dificuldade em perceber os tons relacionados com o verde, e normalmente estima-se que seja entre 8 a 10% da população masculina e 0,5% da população feminina. Portanto, é normal.
Vocês desenvolvem a teoria genética para o cromossoma X.
Sim, exatamente. Exatamente. Está ligado ao cromossoma X, a maior parte das disfunções. Portanto, é normal, se nós tivermos uma turma de 40 ou 50 alunos, termos pelo menos dois, às vezes três alunos
que
possam ter,
sofrem
desse tipo de problema.
Mas é perfeitamente...
Alguns chegam à idade adulta sem saber. Nós tivemos este ano a fazer rastreios visuais numa escola, portanto, sétimo, oitavo e nono ano, e detectaram-se alguns miúdos, sim, que não sabiam.
E eles, por isso, simplesmente desconheciam.
Não desconheciam totalmente.
Mas fica aqui a nota que, em condições normais, a vida também decorre normalmente.
Quase normalmente. Exatamente.
Também dizem, pronto, uma questão que muitas vezes é a parte mais... que eu vou passar um bocadinho, essa questão que referi, que era o olho seco, o lacrimejar em excesso, que, por exemplo, tomando como exemplo, uma pessoa, o sujeito A, que, porque lê imenso, porque passa a vida a ler, à noite, um desconforto que é demasiada lacrimejar. Até que ponto é essas lágrimas em abundância, antes de adormecer, podem provocar ou acirrar, como fazem os jovens assim, acirrar o edema do sono noturno, porque vocês dizem a dado passo que quando se dorme também provoca e de manhã esvai-se, desaparece. Mas até que ponto é que isso poderá ser lesivo ou
hoje? Estamos a falar de uma coisa um bocadinho diferente, que esse edema é um edema fisiológico, é normal,
é
ao
normal, normal.
E depois de manhã, pronto, é normal. Depois há outro tipo de edemas que podem ocorrer em algumas patologias, etc. No caso da lágrima, é um assunto também que nós demos algum destaque no livro, porque há muitas pessoas...
Eu digo isto porque, Sénia, vocês encarregam-se, são muito claros quando dizem a questão da lágrima e depois quando o uso, parece que é a sensação que se extrai do vosso livro, uma moda de estar, que eu já percebi.
Não é
também.
Moda.
Quer dizer, mas há pessoas
não, é
que...
É uma moda... Digamos que não é uma moda por ser moda, mas uma moda necessária, porque eu entendo o que está a dizer. Eu própria já estou a fazer isso também, porque as pessoas passam muito tempo em ambientes... Há muitos motivos, não é?
Pode
ser questões fisiológicas, mas também pode ser porque estamos em ambientes com ar-condicionado, pode ser porque estamos muito tempo nos computadores.
Muito tecnocrática.
Exatamente,
portanto, e
há certas, alterações que acontecem normais, que é pestanejamos menos, aquela história que às vezes diz, está tão atento que nem pestaneja, não é? Portanto, a pessoa está muito atenta, não pestaneja.
Ou pestanejar,
certo? Isso é muito importante, mas só que isso é, uma coisa é dizer... E outra coisa é, deixa-me lá lembrar que tenho que pestanejar. A verdade é que há muitas pessoas que, se pestanejarem de vez em quando, vão sentir melhorias. Mas nem sempre nos lembramos disso.
Claro.
E, portanto, o que acontece é que o olho, se pestanejarmos menos, acaba por ficar mais exposto e portanto, acaba por sofrer como se fosse uma espécie de desidratação. Portanto, é a mesma coisa que se na sua pele não tiver esta camada protetora
fica
desidratado. E essas lágrimas funcionam um pouquinho também para... ajudar nessa hidratação, não é? Uma lágrima que a pessoa não tem, ou que a pessoa tem, mas evapora mais facilmente, e então essas lágrimas ajudam a que a pessoa tenha mais conforto durante o dia, ou mesmo à noite, por exemplo, antes de dormir, etc., precisamente a ajudar a ter mais conforto. E de facto, é um problema que tem vindo a aumentar, e é por isso também que os fabricantes têm apostado muito no fabrico de diferentes lágrimas artificiais.
Pois isso.
Portanto, aqui há uns anos atrás havia uma ou duas e agora há muitas. Há muitas porque, dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, também é mais aconselhável um ou outro tipo de lágrima. Ou seja, não é só ter lágrimas
porque eu posso
ter muita lágrima e estar a comprar uma lágrima que até nem é adequada para mim, tenho muita lágrima e não é bem aquilo que preciso, preciso de um outro componente.
Claro.
Mas isso, em princípio, os profissionais de saúde saberão dizer qual é a mais indicada para cada caso, exatamente.
Para cada situação.
E pronto, e isso é muito importante também no dia-a-dia, porque acaba por ter muita, portanto, muita influência na própria qualidade de vida das pessoas.
O que é importante neste livro, e isto agora é o meu comentário, que é para não deixar para o fim, para não dar o mecanismo da suspeição, é que, não é um favor que lhes faço, os técnicos são vocês, os investigadores são vocês, da área, mas é um livro que no final da leitura, o leitor ou a leitora, o pai, a mãe ou o pai, sentem-se, como é que eu ia dizer, bem acompanhados. É um livro que lhes dá muito, não substitui, evidentemente,
o oftalmologista, uma consulta, optometrista, ou profissional da visão.
Mas é muito orientativo e elucidativo naquela... Vamos lá, o objetivo que é as primeiras dúvidas, ou dúvidas, algumas delas, já com muita consistência e às vezes preocupantes, são descodificadas numa linguagem muito clara e muito transparente e muito cristalina, e a partir daqui quase que dizer, olha, o caminho que tu tens, o caminho A, B e C, tens que ir no caminho B, porque é isto que tu precisas a partir da leitura do visão que vocês escreveram. Agora, aquelas partes mais... também do dia-a-dia, o astigmatismo, a miopia, porque é logo, também sou do tempo em que qualquer problema de visão era ser miopia. Quando não? O astigmatismo e depois a questão que vocês falaram, também falam e desenvolvem muito no vosso livro, que é as lentes de contacto. Por causa do desporto, dos mais jovens, podem, não podem, dormir, vocês têm uma posição assim um bocadinho... Não é ambivalente, dizem, as lentes são ótimas, são funcionais, ajudam e muito, mas o dormir, porque depois vem o mito, a lente pode entrar no olho e é um, ai, Deus nos acuda. Como é que estamos com esta, este trio de situações?
A verdade é que a miopia, se nós perguntarmos à população, fizemos um inquérito à população, qual é o defeito que tem, porque é que usa óculos, se calhar 80% ou 70% diz que tem miopia, e na verdade não,
e
tem
não,
miopia.
É, não tem nenhuma.
É o nome que toda a gente sabe. A miopia tem um problema que está a aumentar. Cada vez mais temos pessoas com
miopes.
As novas gerações são predominantemente miopes, portanto, isso é um problema que temos. E hoje em dia, as empresas estão todas a direcionar a sua investigação para estratégias para diminuir a progressão da miopia. Porque o que se tem visto e o que se sabe hoje em dia é que a miopia, a partir de 6 ou 7 dioptrias, começa a causar problemas patológicos graves no olho. Um olho adulto, uma pessoa adulta de 50 ou 60 anos, tem um acréscimo de risco de lesões oculares muitíssimo maior pelo facto de ter miopia. Portanto, a estratégia é essa. Nós temos em Portugal uma prevalência que ronda os 30, 35%. Não há números concretos, mas ronda os 30, 35% da população em geral. Nas populações mais jovens, temos mais. Mas, por exemplo, alguns países asiáticos, há prevalências de miopia de 80% nas populações mais jovens, por exemplo, na Coreia, Coreia do Sul, na Taiwan, algumas cidades da China, no
Singapura,
Japão, Singapura, por exemplo, valores acima de 80% e 90% de miopia. Para ter uma ideia, na China, podem ir para pilotos da Força Aérea com miopias até 4. Em Portugal não pode.
Isso é impossível.
Porquê? Porque senão não tinham pessoas com capacidade para ser pilotos e sem miopia. E só para perceber o que está a acontecer, nós chamamos a pandemia silenciosa.
Pois é, silenciosa da uma data, 2050, sim, como
metade da população. Eu, como sou miúpe, digo que em 2050 nós vamos dominar o mundo, quer dizer, vamos ser a raça prevalente. Isso quer dizer que a miopia é, de facto, um problema que temos na sociedade e nós temos que fazer tudo, principalmente quem trabalha nesta área, tem que fazer tudo o que puder para ajudar as pessoas a perceber o que é a problemática da miopia e ajudá-las a perceber como é que podem, o que é que devem fazer para que a miopia ou não apareça, ou se aparecer, não cresça tanto. Esse, digamos, que é o principal problema visual que temos hoje em dia. E a miopia é o quê? É o olho que é maior do que o normal. Se nós tivermos um olho com tamanho certinho e redondinho, temos um olho normal, é metro. Se esse olho é redondinho, mas é mais pequenino, temos hipermetropia.
Pois.
Se é redondinho e é maior, temos miopia. Agora, se o olho não é redondo, temos o astigmatismo. Portanto, se nós quisermos de uma forma muito simples...
Mas aquilo, como técnicos e investigadores, agora para a professora Madalena Lira, há pessoas da vossa experiência, ao longo dos anos de estudo e investigação, que convivem bem, não perdem competências funcionais no dia-a-dia, perdem, convivem naquele sentido. Vivem uma vida, imaginemos uma pessoa de 70 anos, ou que vive, algures, num terruño qualquer deste país, convive bem com isso, ou é mesmo desconfortável, até quase...
Eu acho que é assim.
Hoje em dia isso não acontece, mas imaginemos.
Sim, mas eu acho que isso depende muito do grau dessa ametropia, não é? E também depende muito, claro, da própria profissão da pessoa.
Da pessoa.
Obviamente que se nós temos que estar todo o dia a ler ao computador, ou se temos que, enfim, a maioria das tarefas, conduzir, etc., esse tipo de dificuldades de problemas visuais, não é? Por muito pequenino que seja, pode causar um desconforto enorme. Se for uma pessoa, dos exemplos que está a dizer, se calhar anda mais no campo, ou anda mais à vontade, a pessoa não trabalha, não tem que estar com um grande... Se calhar convive bem com um determinado tipo de ametropia. E não é só a questão da visão também, é a questão de, às vezes, dores de cabeça, ardência nos olhos, portanto, mas isso depende muito do tipo e grau da ametropia, e depois, claro, que estará relacionado também com a própria exigência visual que a pessoa tem no seu dia-a-dia.
Nós, a miopia, o miope de 2 dioptrias, por exemplo, é um ser que está perfeitamente adaptado para trabalhar numa sala. Nós em tom de brincadeira, só em tom de brincadeira é que o dizemos, que a miopia é uma evolução da espécie. Para vivermos no mundo em que nós estamos hoje em dia, se formos miúpes, estamos perfeitos. Vivemos ali, conseguimos ver, conseguimos fazer tudo sem... Agora, se tivermos que conduzir, à noite, não conseguimos fazer. Ao contrário, um hipermétrope, que durante a pré-história o desenvolvimento humano estava adaptado para viver na floresta e na savana, porque via muito bem ao longe e podia perceber os perigos, hoje em dia não estaria adaptado para sobreviver. Uhum. Porque um hipermétrico de 3 ou 4 dioptrias ou 2 dioptrias que tiver que estar o dia todo no computador fica com dor de cabeça terrível. Não consegue trabalhar. Uhum. E isso via-se há uns anos atrás, nos anos 70 e 80, que as crianças que eram hipermétricos normalmente eram aquelas que tinham um mau comportamento. Hoje em dia ainda se continua e é necessário que as pessoas tenham a noção de que às vezes as crianças que são consideradas como hiperativas, como têm déficit de atenção e tudo, às vezes são crianças que são hipermétricos, uhum, ou que têm um astigmatismo hipermetrópico muito alto. E essa criança está a fazer uma tarefa que é muito exigente. E ela não a consegue fazer.
Não está concentrado,
está a fazer uma coisa que cansa. Uhum. Então ele abandona a tarefa. Vai fazer outras coisas.
Irritabilidade de tal ordem, exatamente, constantemente.
E ele não consegue ficar parado, não consegue estudar.
Na sociedade de hoje, seria ideal sermos todos miúdos de uma dioptria. Vivíamos todos felizes dentro de uma salinha. Uhum. Agora não podíamos era ser a conduzir a noite, atropelávamos todos aos outros.
Percebo. Falámos das lentes de contacto, não se esqueçam disso, e depois aquelas questões que também são de ordem prática, ou seja, vocês referem que a luz azul, que é aquilo que LED, aquilo que anda por aí hoje em dia, que é pernicioso de alguma forma, porque hoje a nossa sociedade, há um bocado focamos a correr, mas tecnologicamente desenvolvida, hipertecnológica, é o uso excessivo de computadores, o uso excessivo de telemóveis, o uso excessivo de qualquer filmes, qualquer coisa, está tudo a começar pelos mais jovens, e isso até que ponto é que também é negativo no processo, imaginemos nós, pedagógico, da aprendizagem. As crianças ficam de alguma forma irritadas, produzem, há um déficit de destreza tecnológica ou das novas ferramentas, mas falta-lhes a solidez do conhecimento em termos de como é que...
Nós estamos a viver um período de revolução, de mudança, não sabemos onde é que isto vai parar. Há alguns estudos que dizem, por exemplo, que as crianças no Japão apontam com o polegar, porque têm uma zona cerebral de polegar mais envolvida. Há outros que há uns estudos que demonstram que há aqui um osso que desenvolve. Portanto, estamos num período que nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Em termos visuais, a luz azul é um desses fenómenos. Uhum. Todos nós falamos e todos nós dizemos que a luz azul que é extremamente prejudicial. O olho humano desenvolveu-se durante milhares de anos para receber a luz azul, mas a luz azul que vem do céu, do sol. O que é que acontece é que nós agora expomos-nos a essa luz, a esses picos de luz, em horas que não nos devíamos expor. E isso tem alterações, por exemplo, do ciclo circadiano.
Exatamente.
E isso sim que tem algumas alterações. Em termos de intensidade da luz que chega à retina, das lesões que pode provocar, por exemplo, na retina, o facto de usarmos um telemóvel, ainda não temos aquelas conclusões evidentes que nos diz se usar isto vai ter aquilo. Portanto, isso ainda não.
A causa e efeito ainda não é.
Ainda não está perfeitamente claro. Há alguns estudos que dizem que sim, outros que dizem que não. As empresas que produzem lentes estão todas a dirigir-se no sentido de produzir lentes que filtram essa radiação, portanto, mas ainda não temos ali aquela certeza absoluta que o facto de estar a usar 10 minutos o telemóvel que vai provocar isto ou aquilo. Portanto, uhum, é uma coisa que se vai acumular ao longo dos anos e só daqui a alguns anos é que nós vamos ter essa informação.
Sim, e mesmo nisso, a nível pedagógico, essa pergunta também que estava a fazer há pouco, nós não é a nossa área, não é? Nós não sabemos avaliar isso. Mas uma das coisas que durante, na escrita do livro e também em algumas conversas que vamos tendo, não é, sobre o livro, o que nós dizemos é que certamente, em termos visuais, nós discordamos, mas é só em termos visuais. Uhum. Por exemplo, que um miúdo de 5 ou 6 anos já possa ter que passar, por exemplo, o fim de semana a fazer trabalhos de casa, porque isso é verdade, isso acontece. São miúdos, são muito pequeninos na escola primária, que deveriam aproveitar o fim de semana para passear, andar, estar ao ar livre, etc. E alguns deles estão a fazer fichas e trabalhos de casa e mais trabalhos de casa. Isso, do ponto de vista visual, achamos que isso é um stress grande e é isso que às vezes dá, é o impulso para começarem alguns problemas. Agora, se pedagogicamente isso vai trazer mais, melhores resultados ou não, nós isso não sabemos responder, uhum, não é? Uhum. Eu, em relação às lentes de contacto, pois porque é, já falámos, não é? Vamos, as lentes de contacto, há muitos mitos. Um deles é, por
as
exemplo,
lentes de contacto, e aproveito também já agora, os óculos de sol. Porque há gente que óculos de sol é agora no verão, mas também dizem no vosso livro, no inverno, quem vai para São Moritz e não só, por exemplo,
sim,
ou para a Serra
da Estrela, temos muito sol aqui.
Temos muito sol e a coisa, sim, não é nada agradável.
Sim, exatamente.
Mesmo um frio desgraçado, mas...
Mas é o sol, a radiação. No inverno também depende do índice de UV.
Pois é,
mas,
isso que é um elemento importante, sim, que referem. Os ultravioletas...
Exatamente, que são prejudiciais, como são para a pele, não é?
Claro,
portanto,
claro,
é a mesma coisa, que no inverno não temos tendência a pôr protetor na pele, porque estamos tapados, mas, por exemplo, os dermatologistas mandam colocar protetor na face durante mesmo o inverno, não é? Mas pronto, em relação às lentes de contacto, um dos mitos que ouvíamos muitas vezes é que só pode usar lentes de contacto quando tiver 18 anos, ou agora se calhar começou-se a passar para os 16... Mas é assim, nós, e alguns de nós aqui mesmo na Universidade do Minho, é a nossa área de investigação, e portanto os materiais das lentes de contacto têm evoluído muitíssimo nos últimos anos. Portanto, uma lente de contacto, quando nós estávamos a estudar, uma lente de contacto molde, aquelas moldes, eram fabricadas com materiais, chamemos-lhe agora, muito fracos.
Gelatinoso,
mas era muito fraco, tinha muito pouca transmissibilidade ao oxigênio e, portanto, a longo prazo acabava por causar bastantes complicações oculares. Mas
que
isso
é
agora
vossa
isso
preocupação
muda completamente.
No livro é a higiene, depois.
E depois a higiene, isso é outra coisa, sim.
Manipulação.
Mas uma coisa é dizer assim, ok, os materiais neste momento são suficientemente bons para que até uma criança os possa usar sem haver a possibilidade, há sempre, de haver algum problema, mas pois isso é contudo, não é? Mas sem haver um risco de desenvolver um problema, uma complicação ocular, porque as lentes não prestam, por isto
ou
por
aquilo. Uma inflamação.
Exatamente.
Qualquer,
essas coisas acontecem.
Pois.
Se eu tiver as mãos sujas e for coçar o olho, também posso, não é?
Pode.
E depois essa é a outra parte que nós dizemos, portanto, que também chamamos muita atenção, porque as pessoas não cumprem muito as regras de limpeza, não é? E então, em vez de usarem as lentes um dia, por exemplo, às vezes usam dois.
Pois.
Elas são de um dia, mas passam a usar dois,
claro.
São de um mês e duram um mês e meio, não limpam o estojo, porque até quando
à
compram um frasco...
e velha maneira portuguesa,
sim,
deixa andar.
Guarda-se o frasquinho, guarda-se o estojo novo e continua-se a usar o velho, e portanto aquilo vai criando micro-organismos,
claro,
e tudo,
claro,
que depois com o tempo, portanto, e nós chamamos muito a atenção disso, porque também nós tentamos refletir aqui, não só as perguntas que as pessoas nos vão fazendo e os alunos,
pois,
etc., mas também os próprios, por exemplo, fabricantes, não é? Que nós temos ligação com
interação
que temos com fabricantes de lentes de contacto, fabricantes de lentes oftálmicas, e algumas das preocupações também que eles têm e que se apercebem cá fora, não é? E, portanto, nós também tentamos passar isso um pouco para aqui.
É um bocadinho multidisciplinar,
sim,
esta
um bocadinho,
relação
exatamente,
que estabelecem
exatamente,
as várias áreas com
exatamente.
Tanto a...
É.
E o professor ia acrescentar?
Eu não ia acrescentar nada, mas posso acrescentar aqui sobre o uso dos óculos de
sol.
Sol, sim.
Que era o tema que chamou à conversa. Os óculos de sol, quer dizer, as lentes têm que ter acima de tudo qualidade. Porque quando usamos uns óculos de sol, o que nós estamos é diminuir a quantidade de luz que entra nos olhos. Ao diminuirmos a quantidade de luz que entra nos olhos, temos um reflexo natural que é o aumento do diâmetro pupilar. A menina do olho fica maior.
A famosa menina
do olho fica maior. Se a lente não filtrar os raios que são nocivos, nós estamos a abrir a porta para que entre mais raios nocivos. Portanto, a recomendação que nós damos no livro é que deve-se usar óculos de sol, deve-se usar óculos de sol de qualidade, com lentes de qualidade, e que, por exemplo, as crianças devem começar a usar óculos de sol desde ter a idade.
Sim.
Porquê? Porque tem uma pupila maior, tem os meios oculares mais transparentes, a própria cor e o próprio cristalino são mais transparentes, não filtram tanto essas radiações, portanto, podemos provocar mais lesões às crianças. Portanto, acima de tudo, em relação aos óculos de sol,
é isso,
qualidade.
E nas lentes de contacto também é um bocado também isso, é a qualidade mesma. E também ser, de certa forma, aconselhados pelos profissionais, não é? Dizer, ok, esta lente é mais adequada para si, deve limpar com este produto e não com aquilo, e a pessoa depois vai comprar na internet, mistura uma coisa com outra, não tem as indicações corretas. E faz aquilo porque o amigo
Google
faz.
Hoje
exatamente,
é uma desgraça.
Exatamente,
não é?
E o amigo é faz. E o meu amigo também dorme com elas, eu também vou dormir. E depois dormem um dia, não faz mal, dormem dois, e afinal agora já dormem uma semana.
Pois.
E essas coisas
aquela
assim
coisa
que se deve evitar.
Velha.
Porque depois os problemas de facto acontecem, mas não é porque a lente é má, não é? É mais porque nós não a soubemos usar adequadamente.
O desleixo
não é?
E o relaxar perante as situações. Muita gente estaria à espera que eu falasse de visão e o desporto e aquilo que é a visão periférica ou não periférica, os jogadores de futebol e tal, não sei quantos, mas isso sei que o professor também é uma área que trabalha, e a gente também vê na televisão jogadores que na vida civil têm óculos, mas depois no campo de futebol, como é óbvio, estão com lentes de contacto.
Os que estão,
isso aí fala quem sabe. Mas eu gostaria, como último tema, que a nossa conversa também vai se aproximando do final, é um dos tópicos no vosso livro que eu penso que é importante. Não é uma questão de achar, aquela velha, o achismo nacional, não é de achar, acho que é muito importante, que é a visão e a alimentação. Uma alimentação, até que ponto, ou a alimentação correta, o que é aconselhável, o que é que nós, a nossa intuição no dia-a-dia nos parece que é o indicado. Lembra-se, citam no vosso livro, que quem comia muitas cenouras ficava com os olhos muito bonitos. Eu sou desse tempo.
Sim, mas
come cenouras
porque ficam com os olhos bonitos, claro.
Bons e bonitos e essas coisas todas. Há uma, de facto, uma causa e efeito entre a alimentação que se faz no dia-a-dia. É importante para não... Quem tem problemas de visão,
não vai fazer...
Ao longo da vida, quer dizer, se
estabiliza o resto
do nosso corpo,
quer dizer, não vai, imagino, não vai fazer desaparecer a miopia, não vai fazer
desaparecer,
não é? Não vamos deixar de ter a vista cansada ou ter a tal presbiopia que acontece com a idade. O que se calhar podemos fazer, e assim como a alimentação contribui para o resto do bem-estar, é talvez... Vamos, não é mesmo envelhecendo, mas certamente de uma forma mais saudável ou menos prejudicial, não é? E aquilo, os conselhos que nós damos aí relativamente à alimentação, muitos deles vão de acordo um pouco também com a nossa própria dieta mediterrânica, e isso
é
até
isso.
Está aprovado,
pois
até
é,
há um estudo feito cá em Portugal sobre isso. Porquê? Porque tem os legumes, não é? Tem bastantes legumes, e depois é o consumo também de peixe por causa do ômega 3, muita água. E, portanto, que no fundo acaba quase por ser aquilo que nos mandam fazer neste momento para uma dieta saudável, não é? Que é fruta, vários tipos de fruta, porque as cores depois têm antioxidantes diferentes, os legumes verdes também, e pronto, e portanto um pouco de tudo, frutos secos, etc., precisamente para que haja alguma proteção, não é? A mesma forma como também dizemos, ok, se comermos isto ou aquilo vai fazer
pois
bem
claro,
à pele
claro,
ou às
claro,
unhas,
claro,
ou...
Pois,
é um bocado isso, mas digamos que... Sempre mais numa direção de prevenir do que propriamente de vamos salvar isto
tudo
e agora vou comer isto e para a semana
barreira,
já não tenho. Exato.
Pois.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 791. Hoje transmitimos a conversa que aconteceu no B-Lounge da Biblioteca Geral da Universidade do Minho, conversa com Madalena Lira e Jorge Jorge, a propósito do livro Visão Sem Segredos. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.